Estamos aqui a mais um episódio de Studio Cast, hoje trazendo mais um dos conteúdos toda segunda, quarta e sexta de inovação, tecnologia, marketing, empreendedorismo. E hoje aqui com um convidado especial. Seja bem-vindo, César, mais uma vez a essa
obrigado.
Mesa.
Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite.
Nossa,
uma honra entrevistar essa dupla aí.
Que isso.
De longa data.
Nada, que agradecemos.
E falando nessa dupla, então, ilustre nesses convidados mais do que esperados e aguardados, estamos aqui então com Glauber, o nosso Head de Tecnologia e fundador do Banana Startup, e o Léo, o nosso designer de produtos do Banana Startups. Sejam muito bem-vindos. E para iniciar aqui essa noite de brainstorm, eu gostaria que vocês explicassem inicialmente o que faz um Head de Tecnologia.
Perfeito. Na verdade, o Head de Tecnologia, ele é responsável por toda a estratégia, né? Se nós estivermos falando de corporação, ele é o responsável por toda a estratégia, muito ligada a negócios também, porque a tecnologia hoje ela está muito próxima ao negócio, né? Diferente do que acontecia no passado, onde nós tínhamos a sala dos desenvolvedores, a sala do pessoal de tecnologia separado da área de negócios. Hoje nós estamos com essas áreas muito próximas. Então, um head de tecnologia, ele transita muito pela área de negócios, ele tem que entender muito da área de negócios e é um cara técnico. Ele vem normalmente de formação técnica, lidera um time de desenvolvedores e no caso de uma startup, né, como eu digo, CEO de startup serve cafezinho, né? Então a gente também escova beat, a gente programa, a gente lidera. Então é mais ou menos
faz
isso
tudo,
que...
né?
Exatamente, exatamente.
Antes de vocês continuarem, pessoal, eu vou pedir quem está nos acompanhando que, por favor, compartilhem nas redes sociais, que converse conosco, o chat está aberto, faço questão que vocês perguntem, tirem dúvidas, vai ser um prazer, então, tê-los aqui essa noite. E, Léo, nos explica um pouquinho também o que faz um produtor, um designer, como a tua função. Explica para nós, por favor.
Claro, ótimo. O designer de produto, ele é uma função relativamente nova, né? Que vem junto com esse aumento exponencial no ramo da tecnologia, tanto com novas empresas surgindo, quanto novas profissões. Então, o designer de produto, ele é responsável primariamente pelo desenvolvimento de todas as soluções visuais de um aplicativo, então toda a prototipação de toda a interface desse aplicativo, para que os desenvolvedores possam programar, de fato, como ele vai funcionar, né? Fora isso, o designer de produto, ele atua como um chefe de estratégia, de usabilidade e experiência do usuário dentro dessa tecnologia e ele também é responsável pela estratégia de produto. Então, define junto com o fundador e CEOs de diretoria quais são os próximos horizontes de tecnologia que vão ser endereçados, quais vão ser os próximos caminhos e quais estratégias vai se traçar para validar e testar novos serviços, novos produtos no mercado.
Legal. Queria fazer uma pergunta aqui para o Glauber. Sabe que eu te acompanho desde do início, gênesis da Banana Startup, né? Lá no Pesquisa e Desenvolvimento, eu estava lá também, Vitor, iniciando do zero, né? Fundando do zero. Explica um pouquinho para a gente aqui, para quem está nos assistindo, como que surgiu esse sonho, essa ideia? José Carlos chegou em ti, né? O presidente chegou em ti e falou: Glauber, quero criar algo novo, é uma necessidade no mercado. Para ser bem sincero, hoje até tem muitas pessoas que podem estar nos assistindo ou não, que nem sabem o que é startup, né? Até a gente conversava aqui fora do ar, falando, né? Perguntas simples e respostas objetivas, porque tem pessoas que não sabem o que é startup, o que é uma inovação através de startup. Conta um pouquinho para nós essa história de como que tudo iniciou, Glauber.
Perfeito. Eu diria que a Banana Startup... ela nasceu, morreu já várias vezes, né? Mas eu diria que o embrião dessa ideia nasceu no dia zero, que eu estava sendo contratado pelo Grupo Estúdio, ainda não sócio do Banana Startup, ainda não existia o CNPJ da Banana Startup, foi quando eu fui provocado pelo José Carlos, que ele já tinha uma ideia de um site, né? E ele me provocou se eu teria a capacidade de criar um robô para captar todas as startups que tinham hoje no mercado no Brasil. E a partir daí, a partir desse robô, nasce a ideia do Banana Startup, que inicialmente era um site, e depois, dentro da sala dele, nós desenhamos a primeira versão, que foi do Banana Startup. Então, na verdade, foi no dia zero mesmo que eu fui provocado, criei esse robô, e a partir de então nós estamos aí mudando, pivotando e tentando chegar no mercado aí com uma rede social. É a primeira rede social do Brasil, né, focada única e exclusivamente em inovação.
Tudo começou com o robozinho, né?
Tudo começou com o robozinho.
Iniciou-se pelo site, foi para o robô.
Exatamente.
Legal.
E para quem está nos acompanhando, que tem aquele desejo de começar a empreender, e o empreendedor precisa muitas vezes de uma validação, e ele não consegue tirar essa ideia do papel, qual seria a dica para começar, para desenvolver essa startup, do teu ponto de vista?
Essa é uma pergunta que todo mundo faz. A gente entra em várias reuniões, né, com empreendedores que têm ideias, né? Eu costumo dizer que uma ideia, na verdade, ela não tem valor nenhum, né? Porque todo mundo tem ideias que entendem sejam as ideias, digamos assim, maravilhosas, né? Mas sem ação isso não chega a lugar nenhum. Então, é evidente que qualquer ideia tem que ser testada. Como que se testa? Se testa através, até depois o Léo vai mostrar um livro que ele tem em cima da mesa, mas isso vai ficar para o final, né? Mas através do MVP, que é o mínimo produto viável, né? Então, o MVP, ele é, digamos assim, a maneira mais rápida de se testar e validar uma ideia.
Como, né, se fosse um piloto.
Como se fosse um piloto, ou seja, a ideia é que se teste rápido, ou erre rápido e barato, né? Uma ideia. Então, ou seja, um MVP, em vias gerais, assim, o ideal é que ele seja construído, prototipado em 90 dias e já consiga, a partir daí, estar sendo testado, validado e tendo alguns feedbacks dos seus clientes para ver se realmente aquilo tem valor para o mercado, tem o que a gente chama de marketing, né, product fit, né?
É como o empreendedor Thales Gomes fala, né? Ideias valem 10 centavos a bacia, né? Então, todo mundo já esteve numa mesa de bar com os amigos e surgiu a ideia genial do próximo Uber, da startup que vai fazer todo mundo na mesa ficar milionário, né? Isso é muito comum e a gente recebe muitas reuniões, muitos aspirantes a empreendedores que têm esse
desejo,
essa ambição. Só que não é bem assim, né? Entre ter uma ideia e realmente pô-la em prática, tem muito chão e tem muito trabalho, muito sufoco. E às vezes a própria não existência desse modelo no mercado, se é algo fácil de fazer, se é algo simples e se não tem no mercado, isso passa um sinal de que talvez nem seja interessante. Nem tem espaço no mercado para essa ideia que a pessoa acha que é tão disruptiva, né? Mas sobre testar uma ideia e sobre tirar do papel, acho que é muito importante que o empreendedor entenda, quando ele quer abrir uma startup, que antes de pensar como ele vai tirar do papel, ele tem que pôr no papel, né? Então tem que fazer o teminha de casa. Tem que sentar e tem que definir qual vai ser o teu modelo de negócios, como que tu vai rentabilizar essa startup, qual é o teu cliente, qual é a tua persona, teu público-alvo, como que tu vai captar esses clientes, vai ser por inbound, vai ser por outbound, quanto que tu tem disponível para bootstrap, né, que é como nós chamamos o investimento próprio, quando o próprio empreendedor coloca o seu dinheiro pessoal no negócio para fazer ele rodar. Quanto que tu precisa para fazer a ideia rodar no mínimo? 15 mil, 30 mil, 50 mil, isso vai variar dependendo do produto, dependendo do mercado, né? Mas o empreendedor precisa ter todas essas informações bem definidas de proposta de valor na cabeça dele para estar pronto para entrar numa possível aceleradora, numa incubadora, prospectar um sócio para sua empreitada. Então eu diria que antes de pensar em tirar do papel, ele tem que pôr no papel, tem que estar muito bem alinhado o pitch dele.
E para finalizar também, eu diria o seguinte: não tenha medo de comentar a sua ideia, né? Muitos empreendedores têm medo de falar, não, mas vão copiar a minha ideia, né? Como o Léo falou, executar não é fácil, né? Ter a ideia, e por mais disruptiva, por mais genial que seja, o difícil mesmo é transformar essa ideia em um produto realmente, né? Que tenha valor ao mercado, né? E então, quanto mais tu falar com amigos, quanto mais tu comentar com amigos, melhor, né? Às vezes a gente entra em reuniões e os empreendedores dizem assim, não, mas eu gostaria de que vocês assinassem um NDA, né, para mim contar a minha ideia. Digo, isso no mundo das startups.
Aí a gente já reconhece o amadorismo, né?
Exatamente.
E não é uma coisa negativa, sabe? É um mundo novo e é uma nova ótica de enxergar o empreendedorismo, enxergar a inovação, né? O surgimento das startups. Então, é uma outra dinâmica, é um outro racional, e as pessoas ainda não têm, ainda não se tem uma educação ampla, né, de como funciona na prática esse mercado, né, e quais são os reais pontos de valor e os pontos de reflexão que um empreendedor em início de viagem tem que fazer. E o comentar sobre essa ideia é uma coisa muito verdade. Se tem uma coisa perigosa para o empreendedor, é pensar sozinho. Então, ele precisa do máximo de feedbacks possível. Ele precisa conversar com as pessoas, tanto para elas dizerem que ele está louco, quanto para elas reforçarem e darem dicas e darem sugestões.
É que a startup foi um divisor, né? Porque quando que ia se imaginar que a parte de desenvolvimento ia se misturar com parte comercial, né? E os dois juntos virou-se a startup, né? Para ver a necessidade. E quanto à questão do empresário, é cultural mesmo. Tanto que hoje nós temos aí forte no país a questão de marcas e patentes, né? Então, medo de contar algo e falar assim, o Glauber vai lá e vai roubar a minha ideia. Mas de tu pegar um projeto, colocar ele em prática, fazer ele funcionar, é muita diferença tirar do papel e botar em prática, né?
Trabalhar nas suas horas vagas.
E não,
né?
Só isso.
Sem receber.
Tem um empresário aqui.
Ficar acordado enquanto outros estão dormindo.
É, basicamente.
Aquele empresário fala assim, pão francês todo mundo faz. Agora, se tu fizer um bom pão francês, a tua padaria vai estar sempre cheia. Então, às vezes, não é só ter o produto, a ideia. É fazer bem feito, né? Essa é a diferença hoje no mercado.
Acho que tu falou muito bem também, assim, que foi um divisor de águas as startups, né? Eu falei no início, né, sobre o head de tecnologia, que hoje ele está muito próximo da área de negócios, e isso foi um movimento começado pelas startups, né? Porque as startups foi um movimento por elas serem nativas digitais, ou seja, de base tecnológica, né? Os times eram formados essencialmente por pessoas vindas da área de tecnologia. Então, eles se obrigavam a entender de negócios para que as suas startups obtivessem sucesso, porque um produto muito bom com gestores que não têm o mínimo conhecimento de negócios, né, não tem como dar certo, né? Então, realmente, as startups fizeram com que as áreas de negócio e tecnologia praticamente hoje se unissem, né?
E é uma tendência, né, Glauber? Hoje, depois do boom das startups, toda empresa é uma empresa de tecnologia, né?
Não
Ou tenho, deveria ser, né?
Não tenho dúvida nenhuma, e nós temos um grande exemplo, né? Na XP, o Guilherme Bittmol, que deixou o cargo de CEO e foi pro board, né? Foi para a presidência do conselho da XP, ele conduziu ao cargo de CEO o seu head de tecnologia, o seu CTO, né? E eu vi li uma entrevista do Guilherme que esse movimento era um movimento para mostrar para o mercado a estratégia que a XP queria. A XP quer se tornar uma empresa de tecnologia e vem se tornando. Para quem não sabe, por exemplo, a XP hoje, 50% das posições da XP são de pessoas de tecnologia. Hoje tem 500 programadores, eles querem abrir mais 278 vagas de tecnologia para esse ano. Então, quer dizer, é um movimento muito claro de que a XP, né, começou no mercado financeiro, é uma empresa do mercado financeiro, é referência, né, tem no seu core hoje a tecnologia para que ela continue sendo inovadora, né?
E a gente está falando de uma empresa que a entrada do funil é a força de venda, né?
Exatamente.
Boa pergunta. Uma pergunta que eu quero te fazer. Acho que as pessoas têm dúvida. Eu tenho, quero fazer. Sou leigo,
claro,
né?
A gente está aqui para isso.
Conversando com o Léo antes dúvidas. Aqui. O Léo, seu Léo, vou te fazer umas perguntas. César, tu entende alguma coisa? Entendo nada. Então, tu vai ter o cara certo para perguntar. Porque, às vezes, a nossa dúvida é a dúvida de quem não tem conhecimento do negócio. O que, que é inovação para uma startup, para uma empresa, tá? Quer te contratar para trazer inovação para minha empresa, independente do segmento, do modelo de negócio. A inovação é algo, como diz a própria, novo, ou é algo que vai, por exemplo, melhorar o meu negócio, acrescentar um modelo, algum fluxo, algum produto que eu já tenho? Ele vai melhorar aquele produto, ele não vai ser criado do zero. A gente sabe que tem inovação aquela que tu cria do zero. Pô, foi o Glauber que criou aquilo ali, não existia. E tem aquele que tu melhora.
Perfeito.
Melhor, entendeu?
Perfeito.
Então, o que, que é considerado hoje para uma startup uma inovação? É algo 100% inédito ou é algo que tu melhora dentro de uma empresa?
A inovação ela é dividida, sem dúvida nenhuma, em dois tipos, né? Basicamente, a inovação, o que, que ela quer atingir? Redução de custos e aumento de performance, né? E hoje, obviamente, com base tecnológica, porque exponencializa isso. Mas nós temos dois tipos de inovação, que é a incremental, como tu estava falando, e a disruptiva. Eu vou dar um exemplo para exemplificar a diferença das duas, e as duas são inovação. Só que uma, né, a incremental, normalmente a empresa que está inovando de forma incremental, tá, ela está arriscando menos, e aquela que está fazendo algo totalmente disruptivo, ela está arriscando mais, né? Mas vamos lá, vamos por partes. Então, a incremental é algo ao qual tu está melhorando um produto que já está dando um retorno, melhorando um processo com novas ideias, novas tecnologias e tudo mais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se a semana retrasada eu estava em Florianópolis e eu fui num mercado e se fala muito hoje em autoatendimento. E tinham alguns terminais de autoatendimento, tá?
Nós temos aqui em Porto Alegre.
Exatamente. Então, eu passei no terminal de autoatendimento, comecei para escanear os produtos que eu tinha com código de barra, colocando na cestinha, escolhi a forma de pagamento, tinha o padzinho ali para passar o cartão.
Deixa eu te interromper, Cláudio. Isso é fantástico, cara.
Exatamente.
Essa tecnologia é tão inteligente que tu tem que colocar em cima de um peso, se tu passar e não pesar ali, a balança dá aqui como se tu não tivesse passado o produto, né? Não
Perfeito.
Tivesse passado o produto dentro
Perfeito.
Dessa conta. Fantástico isso.
Perfeito.
Genial.
Tá, mas aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa inovação em específico, ela não é disruptiva. Ela é incremental. Por quê? Porque ela está usando uma tecnologia que já é usada há muito tempo. Eu tenho que passar o produto com código de barra, tá? Eu tenho que pesar, ou seja, o funcionário hoje do caixa faz isso por nós.
Só não tem a pessoa humana.
Só não tem a pessoa, exatamente. Então, quer dizer, eu vou estar ali executando o serviço que seria do funcionário. Entende?
Não
então,
é uma ideia do zero.
Foi uma melhoria num processo Sim. que já existia.
Perfeito.
Agora, nos Estados Unidos, nós temos uma loja da Amazon, ao qual eu passo, ela reconhece a minha... Tem visão reconhecimento facial, já identifica que é o Glauber que está entrando naquela loja, eu vou na gôndola, eu tiro o produto, coloco na cestinha, no momento que eu tirei o produto da gôndola e coloquei no meu carrinho, ele já identificou aquele produto, e já começa a contar, já começa a ficar no meu carrinho. Se eu retirar o produto da minha cesta e recolocar na gôndola e não precisa ser no mesmo local, ele retira da minha caixinha de produtos. Ou seja, em cima tem várias câmeras, tem inteligência artificial embarcada, tem visão computacional, tá? Eu saí da loja, ele debita no meu cartão. Isso é uma experiência totalmente nova. É algo totalmente disruptivo, não existe no mercado. Aí sim é uma inovação disruptiva.
Esse sistema aí ia fazer festa dependendo da pessoa.
E né? Veja bem, né? Veja bem, eu dei um exemplo.
Eu soltar uma CG.
Eu dei um exemplo de inovação incremental e disruptiva do mesmo setor varejo e do mesmo atendimento, que é compras, né? Porém, de formas diferentes.
Uma tecnologia que existe e outra que não existia.
Exatamente.
É, não é o quê, é o como, né?
Exatamente. Sim.
E muitas pessoas confundem esses dois conceitos de incremental e disruptiva. Por exemplo, todo mundo considera o Uber como uma tecnologia completamente disruptiva, que assim, mudou a forma como a gente se locomove. Só que não, tecnicamente é considerado incremental, porque já existia o celular... E já existia, já podia ligar para a central de táxi, já existia o táxi, né? Então, foi só um rearranjo, foi só uma utilização desses processos e dessas funcionalidades de uma forma mais inteligente, de uma forma nova, né? E aí, por isso, o inovação.
Eu sempre penso que se hoje uma empresa, principalmente depois da pandemia, se ela não tem tecnologia e não tem inovação, ela está fadada ao fracasso.
Sim,
eu diria
são os dois pilares fundamentais hoje de uma empresa.
Com certeza. Eu diria que o César estava perguntando o que é inovação para uma startup, né? Para uma empresa. Eu diferenciaria. Inovação para uma startup é o próprio ar que ela respira. Ela cresceu, ela nasceu nesse ambiente. Ela nasceu respirando esse oxigênio chamado inovação. Para a empresa tradicional, para a empresa que não está embarcada em tecnologia ainda, inovação é um pulmão novo. Então, a questão da pandemia que tu falaste é um caso extremamente, assim, pontual, mas é um caso generalizado no sentido de que agora as empresas mais do que nunca estão percebendo o que já era uma necessidade, né? Inovar. Para sobreviver, para se manter relevante no seu mercado, no seu nicho de atuação.
E aí, o exemplo que o Léo colocou sobre inovação em startup, né? Que é, startup, ela tem o DNA, né? Ela é uma nativa digital, né? Então, é quase um pleonasmo dizer que uma startup está inovando, né? Mas, nas corporações, como o Léo mencionou, é um pulmão novo, né? Por isso, às vezes, existem, até o tema da nossa live, né? Qual que é a dificuldade, como que uma empresa tradicional se torna inovadora, né? Então, existem alguns caminhos, alguns processos que ela tem que seguir, ela tem que criar a cultura da inovação, que não é natural, muitas vezes, dentro dessa corporação. Ela tem que se tornar mais leve, né? Uma startup, por exemplo, ela tem normalmente um organograma horizontal e não top-down, entendeu?
Explica para nós o que é isso.
Então, hoje, a startup, quando se fala horizontal, né, a comunicação está muito próxima. Então, o Léo... Que isso, independentemente do tamanho da startup, né, que é um design de produtos, ele tem acesso ao CEO da startup e, por vezes, está sentado do lado, né, não tem parede. Né? A comunicação está muito mais fluida.
Sim.
Então, todo mundo tem... O processo criativo está dentro do DNA de uma startup.
E a gente, né, discute produto, discute negócio, discute código, programação, discute estratégia, vendas, parcerias.
Exatamente.
Tudo a gente discute em equipe e com todas as pessoas da empresa.
As conexões. Quando se fala em conexão, em inovação, em startup, elas se dão... Até eu vou usar uma frase de um franqueado nosso do Grupo Estúdio, que ele me falou e eu achei fantástica, que é o Jefferson, que está em Florianópolis, né? Que ele falou assim, o que me cativou na inovação é que as conexões são feitas por intenção e não por interesse, né? Então, na inovação existe muito isso, existe a troca, entendeu? A troca pelo conhecimento, e isso vai gerar negócio de alguma forma, entendeu? Mas não necessariamente vai ter um cheque em cima da mesa num primeiro momento. Então, existe muito, muito dessa troca, né? De intenção, e por isso que esse DNA de criativo que existe dentro das startups é fascinante.
Tu sabe que agora tu falando de inovação, a Pri falando ali que a empresa que não se voltar à tecnologia provavelmente não vai permanecer muito tempo no mercado, né? E dá para se colocar como exemplo o próprio Grupo Estúdio, né? Que antes mesmo do Bananas, antes mesmo da pandemia, o que fez o grupo não parar? Né? No meio daquela pandemia, quase 2 anos, todo mundo, né, trancafiado. Foi a tecnologia, foi a inovação. Porque no início do grupo, para quem não sabe, todo o trabalho que era realizado, a gente atende a nível Brasil. Então, todo o trabalho que era realizado tinha que se deslocar uma equipe. Vamos dar o exemplo do carro-chefe do grupo, que é a Estúdio Fiscal. Tinha que mandar uma equipe lá da fiscal para ir na empresa, revisar documentos, fazer relatórios, fazer o levantamento, apresentar o resultado do levantamento de crédito, identificação de passivo. Como se viu o custo muito alto, né, e como o grupo estava crescendo muito, se expandindo em todo o Brasil, o que se fez? O uso da tecnologia. Né? Se criou, inclusive aqui na volta nós temos as salas, que eram as GPs, né, que é a gestão de projetos. Então, todas as reuniões de apresentação, reunião inicial,
reunião de entrega,
né, reunião técnica, que a gente chama ali, que apresenta o resultado, tudo de forma online. O empresário lá no estado dele, junto com a nossa unidade, nosso sócio diretor e o pessoal do grupo aqui técnico apresentando daqui o resultado. Então, o que fez o grupo permanecer nessa crise, né, nessa pandemia? Foi a inovação, a tecnologia, que fez com que a gente trabalhasse mais do que antes da pandemia, né? Então, quando vocês comentam sobre inovação, o Grupo Estúdio é um exemplo claro disso, né? Antes mesmo de ter a startup, ou de se falar em startup, ou falar em banana, né? A gente já se utilizava desse conceito aqui dentro do grupo, que faz com que hoje a gente esteja espalhado em todo o Brasil.
Perfeito. E só complementando, eu sempre costumo dizer para os meus franqueados que o grande sucesso e o grande segredo do Grupo Estúdio é que a gente está sempre um passo à frente do mercado. E por trás disso é basicamente a inovação. A gente está sempre correndo atrás, sempre trazendo tendências e novidades.
Perfeito. Olha só, se vocês repararem, né, no exemplo que vocês deram. O César falou sobre, antes tinha que ir uma comitiva lá na empresa, fazer uma vistoria nos documentos, né? Mas aí se passou a fazer chamada com o empresário lá na sua cidade, né? E tu falaste um passo à frente. Isso é central quando a gente está falando de inovação. Central porque a inovação está muito mais do que o que se faz, é o como se faz. A inovação ela está muito ligada à rapidez, à velocidade. Então, o que acontece? Uma startup, por natureza, ela tem, quando ela está começando, ela tem poucos recursos, tem poucas pessoas, e ela tem que lidar com essa escassez de recursos. Uma empresa grande, tradicional, do lucro real, ela tem uma capilaridade maior de resultado líquido, ela tem uma reserva, né? Então a gente está falando de um conglomerado, né? Por exemplo, como o Grupo Estúdio, né? Só que o que acontece? Tem empresas que elas têm mais dinheiro, então elas têm mais recursos para fazer. Então elas podem gastar em projetos piloto, elas podem fazer abrir diversos projetos e testar diversos produtos e serviços no mercado, e independente se eles vão funcionar ou não, isso não vai afetar de uma forma em larga escala a empresa. Só que tanto as startups quanto as empresas tradicionais têm escassez de uma coisa, e isso não tem dinheiro que compra, que é tempo, né? Então hoje, o mercado atual, na demanda atual do mercado, as coisas são muito mais rápidas. Então, velocidade e rapidez para testar um produto ou serviço novo, para implantar uma tecnologia nova, um produto, um serviço no mercado, a exigência é muito maior. Então, independente se é a Coca-Cola ou se é a empresa da esquina, a escassez de tempo para as duas é a mesma, né? A escassez do recurso pode não ser, mas a escassez de tempo é a mesma. Então, a inovação não é nada mais... E as startups são experientes e proficientes nisso. Inovação não é nada mais do que fazer as coisas rápido, né? Existe métodos, existe modelos. E, claro, a tecnologia, ela entra muito no nosso assunto de inovação, né? Mas ela não é em si inovação. Por que que ela entra? Porque ela permite a inovação fazer as coisas rápido. Ela permite eu... Em vez de ter que levar uma comitiva na empresa e analisar documentos, eu fazer tudo pela tecnologia, fazer mais rápido. Então, a tecnologia é um meio para rapidez, para velocidade, para que a inovação possa ser implantada.
Olha o tempo que eu gastaria indo até um outro estado, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que eu poderia despender em 40 minutos com uma reunião de entrega automatizado.
Redução
através
de
um sistema.
Velocidade e redução de custo.
E aqui eu quero pegar um gancho de toda a fala do Léo agora, que ele contextualizou muito bem sobre as startups e as corporações, né? Que as corporações, ambas precisam de tempo, né? Rapidez, né? Sendo que as corporações, elas desprendem mais de recursos e as startups mais de expertise tecnológica e de inovação. Então aí entra um método, né, de como que as corporações podem inovar de forma rápida, né, e mais eficiente, se juntando a quem conhece a inovação, que são as startups. E aí entra o que a gente chama de inovação aberta. Ao invés de eu produzir tudo internamente, eu olho externamente para o mercado e me relaciono com as startups. Porque se eu tenho... às vezes, o recurso financeiro, mas eu não tenho a expertise da inovação, e eu tenho uma empresa que tem a expertise da inovação e escassez de recurso, nada melhor do que juntar essas duas pontas, né, e, por vezes, chegar mais rápido ao mercado, construir parcerias, seja de cliente, fornecedor, seja de venture builder, que a gente chama, que é a corporação se tornar sócia dessa startup, seja de uma joint venture e as diversas relações que empresas podem ter uma com a outra, né? Mas enfim, a inovação aberta trouxe esse olhar não interno somente da empresa, mas sim externo, e trazendo as startups, porque as startups têm essa rapidez de inovar.
Muitas pessoas acham o conceito e a aplicação da inovação aberta complexos, né? E realmente é um assunto desafiador, mas a gente pode resumir da seguinte forma. Nada mais é do que, por exemplo, tem uma empresa e ela depende de fornecedores, né? Só que imagine que o fornecedor que eu preciso não existe, né? Então eu vou até uma outra empresa e eu pago para essa empresa construir o que eu preciso. Construir o que eu preciso para me vender, para se juntar ao meu negócio. Então, não é nada mais do que eu preciso de um fornecimento de um serviço ou um produto, eu vou ao mercado buscar uma startup que tem potencial de entregar essa solução, de fazer, de construir essa solução, de repente já tem...
Um especialista.
E aí esse especialista vai... Essa empresa especialista nesse ramo com tecnologia vai construir a solução para a empresa. E a empresa vai pagar por tudo.
Entendi. Uma pergunta aqui para a gente ser bem didático, tá, Glauber? Sem formas técnicas. Conta para a gente aí, desde o início, como que funciona dentro de uma empresa o trabalho de uma startup? Como para dentro de um mercado, eu vou para dentro de uma indústria, eu vou para dentro de uma lancheria, eu vou para dentro de uma padaria... essa startup terceira vem de fora, quem tem a visão de fora tem uma visão melhor, né? É que nem eu falo no meio do direito, tem cara que é especialista no tributário, tem outro que é especialista em civil, tem outro que é trabalhista. Então, cada um domina a sua área. Vamos dar um exemplo, tu é o cara de startup que domina a área de criar tecnologia, desenvolvimento, fluxo para supermercado. Como que funciona esse trabalho? O que que o Glauber faz como um fundador, um criador de startup? No teu modelo de negócio, tu vai para dentro do mercado, tu vai o quê? Tu vai no RH, tu vai no financeiro, tu vai no gerente, tu vai no presidente, no dono daquele mercado. Como que tu cria o ambiente lá dentro para saber o que que aquele mercado precisa, qual o setor que tem que melhorar para diminuir o custo, como tu falou, e melhorar a performance? Fala pra gente desde o início, como que uma startup entra dentro de uma empresa, de uma indústria e faz esse trabalho e traz o resultado?
Na verdade, o processo é inverso, né? Quem tem a dor é a corporação. Quem tem a solução é a startup, né? Então, quem tem que encontrar a startup correta para atender a sua dor é a corporação. Para isso, existem diversos meios, né? E o Banana Startup é um dos meios, né? No meio digital. Mas no meio analógico, existem algumas consultorias de inovação aberta que fazem esse processo, né? Ou seja...
Deixa eu ver se eu entendi. Tem, tem alguma empresa ou pessoas que eles... Eu chego neles e falo assim, olha, eu tenho um mercado e eu tô com esse problema, tô com essa
exatamente.
Dor. Como se fosse um hospital e tu vai no médico para identificar qual é o teu diagnóstico.
Exatamente.
E aí ele vai te direcionar para a startup
exatamente.
Que vai resolver aquele problema.
Perfeito. Como que essa consultoria, essa empresa de inovação aberta vai encontrar? Primeiro, ela vai entender a tua dor. Segundo, que ela vai criar desafios.
Tá.
Né? Esses desafios vão ser publicados em redes sociais, em lead pages... E em startups vão se inscrever, tipo, eu resolvo esse problema, entendeu? Eu resolvo. E aí, essa empresa vai entrevistar, vai entrar em contato com essas startups e vai fazer uma seleção prévia.
Uma análise cirúrgica?
Exatamente. E escolhendo essas startups através de pitch, né, que são formas dos founders das startups apresentarem as suas soluções, vão escolher lá duas, três startups que supostamente possam resolver o problema desse cliente. E aí, essa consultoria chama esse cliente e apresenta, olha, de 100 startups, nós escolhemos essas três, nós queremos lhe apresentar essas três startups. Os empresários dessa empresa vão escutar os pitches, conhecer as soluções dessas startups. E se realmente elas fizerem sentido para esse empresário, a partir daí vai depender também muito da estratégia da empresa, se ela está afim de aportar dinheiro, ser sócia dessa startup, se ela simplesmente quer uma relação cliente-fornecedor, resolve meu problema, eu te pago, né? É exatamente. Ou pode até mesmo se unirem para criar um produto terceiro e aí não só resolver um problema interno, mas irem para o mercado e ganharem dinheiro em conjunto, né?
Legal.
E tu perguntou, quem, né, digamos, tem toda essa seleção, né, que a gente chama de Demo Day, o dia onde tem as startups, elas se apresentam para a empresa na rodada final e a empresa seleciona aquela ou aquelas que tem um fit para resolver o seu problema, né? Mas o dia 1, após... Como que se dá essa relação ao longo? E como tu perguntaste, com quem a startup vai falar primeiro? Quando ela entra dentro da empresa, o que que ela vai fazer, né? Então, ela vai falar com o RH, ela vai falar com o financeiro, ela vai falar com o presidente, com o vice-presidente, nenhum dos dois, ela vai falar com o cliente. Então, o que acontece? A empresa, ela monta um ambiente de inovação, porque imagina que a empresa, ela está intoxicada. Todos os ambientes da empresa estão intoxicados, é como se... a empresa tivesse rinite, todos os ambientes estão com pó, muito pó. A empresa precisa criar um ambiente, uma zona segura, né, uma zona arejada, oxigenada de ideias, de ambição, de novas visões, para ser um ambiente, ser um laboratório onde essas startups vão entrar lá para dentro, né, um lugar físico, estou falando de um lugar físico mesmo dentro da empresa. onde elas vão entrar lá para dentro e lá dentro elas vão construir protótipos, construir rascunhos em lousa branca, chamar clientes, chamar fornecedores, chamar o presidente, chamar faxineiro e chamar os analistas, todos lá para dentro para entrevistar, para testar, para validar e montar essa solução em conjunto, porque nada é feito em isolado. Vocês lembram que eu falei, o mais perigoso é o empreendedor pensando sozinho. E a mesma coisa vale quando tem uma startup dentro de uma empresa, ou uma equipe de empreendedorismo dentro da empresa, ou mesmo uma própria startup que está construindo uma solução disruptiva. Pensar sozinho é muito perigoso, né? Então tem que ter conjunto, tem que ter pesquisa, tem que ter entrevista e principalmente falar com o cliente.
E falando um pouquinho sobre o aplicativo, para quem quiser, inclusive, baixar o aplicativo do Banana Startups, falem um pouquinho para nós a respeito, falem sobre o app, se tem algum número limite de usuários desse app, como é que foi desenvolver esse aplicativo?
Esse
que
é só o nosso assunto...
Esse é só o nosso assunto
preferido, só.
Não tem limite, nós somos uma rede social, estamos crescendo exponencialmente o número de usuários, né? Graças a Deus o número de startups também que são cadastradas através do aplicativo gratuitamente, né? Que fique bem claro, hoje nós não cobramos nada nem para do usuário e nem do founder de startup que cadastra a sua startup no aplicativo. Mas assim, foi muito gratificante, porque quando a gente ajuda outros empreendedores a se conectarem, né, com negócios, gerar negócios através de uma camada digital, auxiliando a tantas iniciativas que existem hoje no Brasil, como hubs de inovação, como aceleradoras, como o Pacto Alegre, por exemplo, que tem aqui em Porto Alegre. Então, quer dizer, a gente não quer ser o agente que substitui o presencial, muito pelo contrário, a gente quer ser mais um ator que se junta ao ecossistema de inovação para exponencializar, para ajudar todos esses inovadores a que as suas soluções tenham sucesso. Obviamente que nós temos o nosso modelo de negócio, né? Porque nós não somos uma entidade filantrópica, obviamente que não. Mas é o primeiro momento, a gente precisa escalar usuários, né? Para que o aplicativo se torne rentável e a gente conta aí com a colaboração de vocês. Quem pode baixar, quem deve baixar, qualquer pessoa que tenha uma startup, que se interesse por inovação,
Que queira abrir a sua startup,
que seja um investidor, um empresário que tenha uma empresa e queira se conectar com startups inovadoras, deve baixar, está na loja tanto da Apple
quanto
Android, né? Hoje nós estamos aí batendo a casa dos 1.500 usuários.
Uau,
né?
Então
é legal participar, e eu sempre brinco, né? Eu digo, Banana Startup podia estar sendo desenvolvido no Vale do Silício, mas está sendo desenvolvido em Porto Alegre, dentro do Grupo Estúdio.
Isso eu acho massa.
Por isso que a gente faz a diferença no mercado, né? Glauber, antes de vocês apresentarem os livros aí, abrir e fazer a última pergunta para vocês, eu queria que tu falasse um pouquinho, de forma bem resumida, o que que tu acha dessa cultura no meio empresarial de se utilizar das startups? Qual é a tua visão? A gente sabe que no Brasil às vezes demora para chegar as inovações, porque muita coisa a gente é atrasado, né? Na tecnologia, no meio empresarial e tudo mais. Como que é a tua visão hoje, né? Pós-pandemia, do próprio empresário sobre se utilizar de startups para melhorar, como tu mesmo falou aí, reduzir custos, melhorar performance, se estabelecer no mercado, poder concorrer, né, de uma forma mais justa com os grandes. Como que tu enxerga hoje, no Brasil, essa utilização de startups por parte dos empresários?
Eu diria que não só no Brasil, acho que se nós passamos aí por um momento terrível, né, nos últimos 2 anos, mas tem um legado que esse momento deixou para nós é que acelerou em praticamente 10 anos, aí, vamos dizer, algumas coisas que levariam um tempo ainda para se estabelecer. E eu acho que o uso da inovação, o uso da tecnologia foi o grande, digamos assim, a grande experiência que os empresários tiveram dessa experiência, né? Porque empresas que não se utilizaram da tecnologia, infelizmente, não estão mais de portas abertas, né? Aquelas que estavam mais suscetíveis a inovar, a usar tecnologia, a se aproximar das startups, estão até hoje. E outra, muitas faturaram mais, né? Entenderam que a inovação poderia ser
aliada,
né? Basta ver aí os e-commerce, né? Enquanto muitas empresas capengavam,
Magalu.
O e-commerce, exatamente, cresceram exponencialmente, depois vamos falar disso aqui, né?
Curiosa,
então, não tem como, né? Não tem como inovação. Toda empresa será uma empresa de tecnologia no futuro, né? Então, não tem como não se relacionar com a inovação. E eu acredito que o termo startup também no futuro, ele até mesmo, ou toda empresa será uma startup no início, ou esse termo ele vai ser tão comum que ele vai cair em desuso, né? Porque todas as empresas serão empresas que nascerão nativamente no mundo digital, né? Mesmo que tenham, obviamente, a sua parte fígita, né? Que a gente chama, que é a mistura do físico com o digital. Mas das duas, uma, ou toda empresa, todo CNPJ aberto nos próximos anos será uma startup, ou esse termo cairá em desuso, porque será tão natural, tão normal, que vai cair em desuso.
Legal.
Perfeito, já estamos nos encaminhando para o final, então. Chegou o grande momento que todo mundo está aguardando, que é o momento da leitura. Então, vocês trouxeram aqui dois grandes livros. Eu gostaria que, Léo, comece conosco, então. Qual foi o livro que tu trouxe? Por que esse autor?
Claro, claro. Eu trouxe a Startup Enxuta.
Essa é a informação mais perto aqui.
Pode
essa
chegar
câmera
um
aqui?
Mais perto.
É a Bíblia.
Meu diretor.
Essa é a Bíblia.
Qual câmera que tá, meu diretor, ali?
Nessa aqui.
Essa aqui, então, por exemplo.
A Startup Enxuta, do Eric Ries. Eric Ries é um empreendedor serial, e hoje ele é palestrante no nicho da inovação. Como o Glauber estava falando mais cedo nas nossas conversas, ele fundou o termo MVP. O Eric Ries, ele estava preocupado em sistematizar um método de inovar, né? Então ele estava muito incomodado com o fato de demorar para conseguir testar e validar uma ideia no mercado, gastar muito para conseguir testar um produto ou um serviço novo. Então, nesse livro, ele cria um método de administração voltado para o novo empreendedorismo, para o empreendedorismo inovador. Então, esse livro é uma mão cheia para qualquer pessoa que esteja pensando em abrir sua startup, esteja pensando em implantar sua ideia, mas não só isso, esteja pensando em inovar dentro da sua empresa, em intraempreender dentro da sua empresa, e também, por que não, construir projetos, mesmo dentro de ONGs, dentro de organizações governamentais. O Eric Ries, ele costuma falar que não existem empreendedores em todo lugar. Não necessariamente o empreendedor precisa ser a pessoa que vai fundar uma startup, mas ela tem o desejo, ela tem a ambição de melhorar um produto, de melhorar um serviço, de impactar um mercado, de impactar um nicho, né? Então, esse livro é considerado a Bíblia dos empreendedores, dos inovadores. Ele é leitura básica, bibliografia essencial para qualquer pessoa que esteja querendo saber mais sobre
leitura
inovação.
Leitura obrigatória, né?
Leitura obrigatória.
E tu, meu amigo Glauber?
Eu trouxe
essa organização. Aqui, ó, apresenta para nós aqui, nessa aqui, ó.
Aqui, organizações exponenciais. Também é, uma característica das startups que elas sejam exponenciais, mas o que, que seria, né, ser uma organização exponencial, de crescimento exponencial, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma rede de hotéis, ela precisa, para crescer, construir prédios, ela precisa contratar funcionários, ela precisa treinar esses funcionários para ela poder crescer, né, para poder expandir o seu negócio. Airbnb, por exemplo, é a maior rede de hotéis do mundo sem ter um quarto de hotel,
exatamente,
né? Porque ela usa a tecnologia para crescer. Para que o Airbnb comece a operar numa determinada cidade, ela apenas precisa usar do marketing digital, conseguir que pessoas coloquem seus apartamentos, casas para alugar ou quartos para alugar na plataforma, e que tenham pessoas dispostas a alocá-los, e ela começa a funcionar, a operar naquela determinada...
Ganha um percentual em cima de cada...
E ganha um percentual. Então, ou seja, economia compartilhada funciona assim como Uber, funciona assim como outras startups. Ou seja, é uma das características que as startups têm, é esse crescimento exponencial. Ela, ou seja, cresce a sua lucratividade e as suas despesas não crescem na mesma proporção. Ou seja, e eu também tenho a capacidade de ter uma atuação global sem ter um investimento absurdamente gigante para poder operar em outros países. Então,
todo mundo fala que... acho que esse conceito é legal de explicar, porque quando a gente fala de organizações exponenciais, quando a gente fala de crescimento exponencial e de escala e de tração no mundo da inovação e das startups, muitas pessoas associam erroneamente isso a crescimento infinito. Não é crescimento infinito. Porque um hotel, por exemplo, tradicional, ele pode ter crescimento infinito. É só ele construir prédios infinitamente. Só que o grande pulo do gato da escalabilidade das startups, elas conseguirem fazer isso como o Glauber comentou. Aumentar a lucratividade, aumentar a receita e não aumentar as despesas junto. Né? No caso do hotel... tem que construir prédio, não tem para onde correr.
Grandes livros, grande dupla, né, Pri?
Veio não, aqui. Foi uma verdadeira aula, tanto de empreendedorismo quanto de inovação.
Eu vou te dizer que eu era leigo antes de entrar aqui nesse podcast hoje. Vou deixar para a Pri agora dar os finalmente aí, né? Eu sou só o convidado, mas queria agradecer a participação de vocês, a oportunidade de estar aqui hoje, Pri, obrigado. E desejar sucesso, muito sucesso aí para o projeto de vocês.
A gente que agradece, é importante a gente aprender com quem está trazendo resultado, com quem faz acontecer aqui dentro. Então eu gostaria de agradecer pela noite de hoje, pelo aprendizado, e pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. É extremamente importante no nosso próximo episódio que vocês estejam atentos. Na quarta-feira, às 19 horas, o nosso próximo encontro, que inclusive vai ser com o nosso convidado César.
Exatamente.
E quem mais, César?
Nós vamos ter aqui um amigo campeão internacional de jiu-jitsu, vai contar um pouco da história dele. Vai ser bem legal, vai ser bem bacana.
Então, conto com vocês quarta-feira às 19 horas. Não esqueçam, pessoal, curtam, compartilhem, mandem para os grupos de amigos e até quarta-feira. Um forte abraço.
Um abraço a todos.